Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora com a edição do jornalista Vítor Moreiras. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Foi pouco sentida em tomar a atividade sísmica da última noite, com a terra a tremer por duas vezes. Câmara suspeita de várias situações que envolvem lares ilegais, mesmo na cidade, e pede para que os cidadãos as denunciem. A entidade de turismo do Centro de Portugal procura alargar a oferta turística da região em 2017, tendo como suporte o património mundial. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Os caprichos da gastronomia portuguesa voltam a tomar. De 11 de fevereiro a 12 de março, 18ª edição da Mostra da Lampreia. Vários restaurantes à sua espera, com sabores fortes e únicos, vão conquistar o seu paladar. Prova ainda as doces lampreias de ovos. 18ª edição da Mostra da Lampreia. De 11 de fevereiro a 12 de março. Tomar espera por si.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se gradualmente muito nublado, a meio da tarde, com a ocorrência de períodos de chuva. Vamos ter vento fraco, com possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal. Avançamos para as notícias à uma hora, na Rádio Hertz, com Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. São China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Muitos residentes na cidade de Tomar sentiram um ligeiro abalo na noite desta quinta-feira, por volta das 23h20, como consequência do sismo de 3,7 graus na escala de Richter, que teve como epicentro a localidade de Porto Mós, no distrito de Leiria. Ainda assim, como está em causa um fenómeno raro na região, muitas dessas pessoas sentiram esse tremor, mas só instantes depois é que se aperceberam que se tratou de um sismo. Houve lugar ainda uma réplica de magnitude de 2,6 graus pelas 11h36 da madrugada, também com epicentro no território portomozense. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere em comunicado que, de acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada na região da Batalha. No que diz respeito ao distrito de Santarém, para além de Tomar, há relatos de abalos nos concelhos de Ourém, Torres Novas, Entroncamento e também na Chamusca.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Câmara de Tomar. Há fortes suspeitas de que existam pelo Conselho várias situações idênticas àquela descoberta na linha Ceira, precisamente no que diz respeito a idosos entregues ao seu destino com utentes de instituições que se fazem passar por lares, mas que estão em plena ilegalidade. A suspeita surge na sequência da recente descoberta, como referimos, na linha Ceira, de 20 pessoas a viverem numa garagem. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, lembrava que são situações que colocam em risco as pessoas, que ficam expostas a condições que podem atentar contra a própria vida. O Cristóvão avançou com essas mesmas suspeitas, não deixando de apontar o dedo a algumas famílias pela indiferença e despreocupação com que tratam os respectivos idosos. Ficou o pedido para que, se alguém souber de algum caso do género, que avance para a denúncia.
Nós, naturalmente, suspeitamos que existam várias situações destas, quer até aqui mesmo na cidade, eventualmente, como, enfim, em vários locais do concelho, como existirão, naturalmente, por todo o país. por razões diversas. E também é preciso dizer que há aqui uma grande independência, para além da questão das regras e da legislação, não deixa de haver uma grande parte de responsabilização das famílias que colocam os seus idosos nestas, em situações que possam ser, enfim, menos legais. As pessoas não podem alegar que não sabem que os seus idosos são numa situação, enfim, menos legal. Pelo menos na maioria das situações será fácil percebê-lo. Portanto, há também uma responsabilização grande das próprias famílias que não deve deixar de ser referida. Como dizia, portanto, suspeitamos que existirão, com certeza, outras situações. Agora, é impossível ao município ir, digamos, nem isso faria qualquer sentido, de casa a casa à procura dessas situações, nem esse papel nos compete. Agora, naturalmente que os cidadãos que entendam, que verifiquem que essas situações acontecem, naturalmente que as devem denunciar, porque estão em causa, de facto, os direitos e as condições de saúde e de segurança de outros cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tertúlia Templária, entidade constituída por pessoas ligadas às mais diversas áreas da sociedade tomarense e que integra nomes como Carlos Godinho, Ricardo Cristóvão, José Costa Rosa e Carlos Carvalheiro, entre outros, veio a público esta semana fazer um conjunto de recomendações sobre o processo de reabilitação da Várzea Grande, que deverá ser concretizado este ano. Lembrando que o espaço constitui um símbolo identitário da cidadania tomarense, defendem, antes de mais, a elaboração de um concurso de ideias que posteriormente venha a resultar na encomenda de um projeto de execução. Defendem que um assunto desta natureza não pode ser sujeito a um ajuste direto a um projetista, facto que consideram abusivo e também redutor, concluindo que só um concurso de ideias devidamente premiado poderá conduzir a um bom projeto. Os membros da Tertúlia Templária consideram inaceitável a ideia de implementar na área central da Várzea Grande um parque de estacionamento em terreno pavimentado, referindo que as condições de temperatura na cidade, com tão grande área asfaltada, seriam insustentáveis e defendem que a zona central deverá ser ampla, verde e arborizada, com ligação ao Palácio de Justiça. Não esquecendo o facto de ali se realizar-se anualmente a Feira de Santa Iria, indicam, por exemplo, as áreas laterais às linhas do Caminho de Ferro pertencentes à CP, como áreas para múltipla função também de estacionamento e de instalação da parte lúdica da Feira de Santa Iria. A Feira das Praças merece também uma referência, pavilhões de produtores, associações, entre outros, que sejam áreas, neste caso, de atividade económica e social e que seriam para instalar no terreiro central da Várzea Grande.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num ano que promete ser dos melhores em termos turísticos, face à presença do Papa em Fátima no mês de maio, a entidade de turismo do Centro de Portugal procura alargar a oferta turística na região, recordando que em muito essa oferta se tem centrado nas componentes do sol e praia. Pedro Machado, presidente daquela entidade, referia recentemente, quando de uma presença na Barquinha, que as tendências mundiais para o setor ditam a necessidade de uma maior promoção do património e da cultura. É nesta perspectiva que aparece o Convento de Cristo e outros monumentos património da humanidade que, como refere Pedro Machado, associada à cultura, se procura assim valorizar ainda mais este ano.
Nas tendências internacionais, cada vez mais o turismo patrimonial, o turismo cultural, também o turismo religioso, estão nas preferências daqueles que viajam do ponto de vista internacional e que procuram outras alternativas àquilo que foi durante muitos anos também a nossa oferta turística, que estava enraizada, de facto, naquilo que era este produto muito associado aos meses do verão. Segundo, porque o facto de termos um património edificado, onde está, por exemplo, as nossas maiores referências do património mundial classificado pela Unesco, percebemos que tínhamos a obrigação, neste planeamento turístico, de colocar à disposição daqueles que nos visitam as nossas valências, podendo fazer uma afirmação maior do que aquela que foi feita até aqui. É por isso que nós estamos hoje num trabalho conjunto, num consórcio com o Tomar, com a Batalha, com a Alcobaça, com Coimbra, no desenvolvimento da estratégia da afirmação do património mundial classificado da região centro. E por isso acreditamos que no conjunto da oferta do centro do país, o seu património edificado, o seu património histórico, o seu património cultural, é de facto uma mais-valia para podermos fazer uma afirmação interna e externa de uma região que também tem sol e praia, mas que não é esse o seu maior potencial. Nós acreditamos que é este potencial que está associado ao património e à cultura.
Pedro Machado lembrou também o facto de este ser um ano importante para a atividade turística na região, precisamente por causa do centenário das aparições em Fátima, mas também outras duas realidades que disse é preciso valorizar: a do turismo hebraico, onde Tomar assume particular importância, e o turismo relacionado com o Caminho de Santiago.
É evidente que 2017 é um ano particular para o turismo mariano, nomeadamente associado àquilo que é o centenário das aparições e, muito em particular, Fátima e a sua relação com as cidades-santuários do mundo inteiro. Foi por isso que em 2016 nós participámos no Congresso Mundial das Cidades-Santuário e, portanto, percebemos que Fátima e a visita do Santo Padre em maio têm aqui um foco muito forte. Mas há outras duas dimensões do turismo religioso que nós podemos valorizar. Uma, o turismo judaico, e o turismo judaico que também tem reminiscências perto daqui, nomeadamente de Tomar, que tem uma das sinagogas que alguns especialistas consideram das mais bem conservadas da Europa e, portanto, é de facto uma referência que nós estamos a trabalhar, mas depois falamos no conjunto, sobretudo que está associado à Serra da Estrela, Trancoso, Belmonte, da Guarda, etc. E naturalmente que não podíamos, olhando para esta dimensão de uma complementaridade turística, cultural e religiosa, deixar de sinalizar o Caminho Português de Santiago. E é por isso que nós queremos, de facto, sinalizar este caminho para que ele possa, simultaneamente, cumprir a sua função, daqueles que têm na vocação religiosa, na espiritual, respeitarmos essa dimensão, mas percebermos que há hoje um envolvimento turístico. E este envolvimento turístico que está associado ao Caminho Português de Santiago, de que tenhamos estes dois trajetos, estas duas vias, a via para Santiago, marcando o caminho e tornando este eixo um eixo turisticamente viável, mas também a via de Santiago para a região centro.
Rádio Web, informação.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, acolhe, já no próximo dia 6 de fevereiro, pelas 21h30, o concerto de jovens talentos do 2º Coimbra World Piano Meeting, iniciativa de elevada qualidade artística e técnica dos jovens pianistas. Organizado pela Academia Internacional de Música, Aquiles Delvinha, o Coimbra World Piano Meeting é um encontro dos maiores e mais reconhecidos mestres de piano do mundo, com eles a trazerem também os seus melhores alunos. Este encontro decorre até 7 de fevereiro e nele participam reconhecidos nomes do piano a nível internacional. Um concerto que decorre no âmbito do protocolo da colaboração, assinado precisamente entre o município de Sardual e a Academia Internacional de Música Aquiles Delvinha, que visa o fomento de atividades culturais que acrescentem valor cultural aos municípios do Sardual e à região, divulgando simultaneamente o trabalho da Academia. Recorde-se que este protocolo contempla a realização de concertos de piano no Centro Cultural Gil Vicente, com colaboradores da Academia prevendo a realização mínima de 4 concertos por ano e o desenvolvimento de outras atividades precisamente relacionadas com a divulgação do piano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitetos realizou, na passada segunda-feira, na Igreja de Santa Maria do Castelo, em Abrantes, a entrega dos prémios e a apresentação da proposta dos resultados do Concurso Internacional de Ideias para o Castelo de Abrantes. O concurso foi lançado pelo município, em parceria com a Ordem, no âmbito do programa Escolha Arquitetura e teve como objetivo a requalificação e valorização do Castelo de Abrantes através da criação de programas para fins lúdicos, culturais e turísticos. Foram submetidas 12 propostas. A proposta, coordenada pela arquiteta Laura Bacete Sebrien, membro do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid, foi a proposta primeiro classificada. João Costa Ribeiro, vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, Secção Regional do Sul, explicou, no decorrer da sessão da apresentação dos projetos, as razões que levaram então à realização do concurso e que envolve também, como referimos, o município de Abrantes.
E é a nossa convicção na Ordem dos Arquitetos que o concurso de arquitetura é, de facto, a forma mais eficaz para um cliente iniciar uma relação com o arquiteto. Porque traz esta oportunidade de se colocar um problema e para poder entender qual é a resposta mais adequada a esse problema. A Ordem dos Arquitetos, assim como Regional Sul, neste mandato, teve um trabalho que foi muito concentrado na questão da encomenda e da relação do cliente com o arquiteto e teve um particular enfoque na questão do concurso. O concurso, acima de tudo, é em especial nos edifícios públicos ou nos projetos para de âmbito público, tem esta questão de permitir poder entender-se logo, quando se contrata o trabalho de um arquiteto, qual é que é o âmbito daquele projeto, quais é que são as mais-valias daquele projeto, quais é que são as respostas a um determinado problema. E foi neste sentido que, a par de inúmeras outras iniciativas, nós resolvemos desafiar algumas entidades, entre as quais a Câmara de Abrantes, para participarem nesta questão dos concursos temáticos, que são, acima de tudo, concursos que pretendem abrir uma oportunidade para começar um diálogo, não necessariamente com uma questão de uma contratação de um projetista, mas para começar um diálogo entre um cliente e um arquiteto. Este projeto que ficou classificado em primeiro lugar é um projeto que tem esta particular questão de não fechar e não dar uma resposta fechada sobre a questão que era lançada. É um master plan, ou seja, é um trabalho com o qual a Câmara de Abrantes pode começar a trabalhar e perceber qual é que é o futuro deste castelo, ou qual é o futuro deste território, e a sua mais-valia é exatamente essa. É o início de um trabalho, é o início de uma ponderação de vários fatores, de quanto é que pode custar, quando é que vai ser feito, de que modo é que vai ser feito, e exatamente por aqui que eu queria acabar, que foi a forma como comecei, que é para se poder resolver um problema, há que conhecê-lo.
A proposta vencedora estabelece então cenários de reativação do castelo, definindo uma estratégia de intervenção e criando condições para um potencial desenvolvimento futuro de novas valências. Como aliás referiu depois João Carlos dos Santos, o subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural e também ele membro do júri.
A proposta define uma estratégia de intervenção à imagem de um master plan que aborda os objetivos estabelecidos para a área de intervenção, criando condições para um potencial desenvolvimento de novas valências. Apresenta igualmente uma investigação sobre a vida cultural da cidade que fundamenta as opções programáticas tomadas. São valorizados pormenores que remetem para a memória e identidade do lugar, tais como a restituição dos pisos superiores da torre de homenagem e a reativação de portas de acesso ao castelo, nomeadamente a porta da traição e as escadas entre a cota das arcadas e o recinto interior do castelo. Explora topograficamente todas as cotas existentes, estabelecendo um sistema de mobilidade contínuo que faz a comunicação entre o exterior e o interior e em redor das muralhas do castelo. Interpreta igualmente o desnível topográfico do interior do castelo, localizado a sul, definindo um anfiteatro ao ar livre junto à porta de traição. Programaticamente, substitui o Parque Radical por uma praça polivalente para eventos pontuais e propõe a criação de um centro de visitantes à cota das arcadas do castelo, introduzindo neste espaço um novo ponto de acesso ao castelo.
Maria do Sol Buquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, referiu por último as razões pelas quais o município decidiu levar a cabo a iniciativa com o envolvimento da Ordem dos Arquitetos.
A Câmara, quando se propôs trabalhar, criando condições para discutir abertamente com as equipas de arquitetura aquilo que é o espaço mais emblemático da nossa cidade, do nosso concelho, decidiu montar com a Ordem esta iniciativa no âmbito do programa Escolha Arquitetura, porque entendemos que, sendo este o nosso património mais icónico, claramente o equipamento cultural do nosso concelho que mais turistas recebe por ano. Mas também sabemos que tem um potencial imenso para poder ser mais utilizado pelos próprios abrantinos. A cidade foi virando costas ao castelo, pelas questões que todos aqui mencionaram, nomeadamente as acessibilidades, e, portanto, importa-nos muito criar condições para que este património seja devolvido aos abrantinos, em primeiro lugar, mas depois seja potenciado, nomeadamente, para o estímulo ao turismo. Sendo certo que nos inserimos numa linha de defesa, também já aqui mencionada, com outros castelos nesta linha do Tejo, que têm um peso determinante para podermos, inclusivamente, fazer uma oferta turística e cultural em rede que importa valorizar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, hoje com Luís Francisco.
Em face à discussão na Assembleia da República da questão da eutanásia, tem aumentado a nível nacional o debate e reflexão sobre esta problemática. Também não vou fugir ao tema e é por aqui que avanço com a nota do dia de hoje. A argumentação dos prós e contras à eutanásia desenvolve-se por vários campos. Contudo, parece-me que o núcleo central da discussão, tal como a do aborto, anda à volta de dois valores, a liberdade e a vida. O que é que vale mais, a liberdade ou a vida? Porque sem vida não há liberdade, porque para haver liberdade tem que haver vida, parece-me evidente que o valor da vida é superior ao valor da liberdade, que, quando estamos a eliminar a vida, estamos a eliminar a liberdade. Ou seja, no confronto direto, a vida deve prevalecer à liberdade e a sociedade deve regular-se neste sentido. Pelo que as leis que enquadram e orientam a liberdade dos cidadãos não devem pôr em causa o valor da vida. Uma vida humana não é algo de isolado. O ser humano vive em sociedade. Há uma teia de relações entre vidas, no seio familiar, entre pais e filhos, avós e netos, também entre amigos, colegas, vizinhos. Uma vida não acontece sozinha. Há uma interdependência desta com outras pessoas que correm em conjunto fases das suas vidas. Há uma vida em sociedade. A vida de cada um vem e vai além de si próprio. Ela não é indiferente aos outros. Gera alegrias e tristezas, traz vantagens e desvantagens aos outros, gera facilidades e dificuldades a quem o rodeia. Isto é, por demais evidente, quando observamos um funeral. O fim da vida de uma pessoa não é diferente, principalmente, aos que lhe estiveram próximos. Pelo que deixar ao dispor de A ou B, mesmo que seja o próprio, a decisão de eliminar uma vida, sem que isso afete C ou D, parece algo difícil de acontecer e de apurar. Parece-me, pois, que a lei deve proteger o ciclo natural da vida, que se perceba que uma vida não é a propriedade de A ou B, mesmo que seja o próprio, que numa fase de sofrimento ou terminal é razoável o desejo que tudo passe ou acabe rápido. Muitas vezes, toldando-se os raciocínios, pelo que, perante a complexidade de situações destas, é preferível o enquadramento legal que opte pela vida, defendendo de um modo mais pleno a liberdade, que vai além da liberdade de cada um, que se opte por defender a fraternidade, a igualdade de direitos, no acompanhamento dos doentes, no diminuir da dor, nos cuidados paliativos, que se opte pela vida.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à Antena da ERTE. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.